na linha com a gente. É a satisfação que eu tenho de mais uma vez conversar com o presidente da Embrapa Trigo, o Jorge Lemaisky, pesquisador, e que está há anos na instituição, né, doutor Jorge? Eu acho que a história, um pouco, destes 50 anos da Embrapa Trigo, ela se confunde com a sua participação também, com a participação de muitos pesquisadores que trabalham sempre para o desenvolvimento de novas variedades. Afinal de contas, o trigo, ele tem uma importância grande no período de inverno, e ele não serve somente para pão, para farinha, né? Ele tem outras alternativas também, porque a Embrapa desenvolve outras alternativas através da pesquisa. Bom dia, doutor Jorge. Aliás, os 50 anos foram comemorados ontem, né, na sede da instituição em Passo Fundo. Uma satisfação em tê-lo aqui na nossa programação Linha Aberta.
Perfeito, uma satisfação grande, Tiago, e a todos os ouvintes da Rádio Planetária. A Embrapa Trigo, sim, celebrou ontem os 50 anos com seus empregados e ex-empregados. E foi um dia de resgate histórico, desde a implantação da unidade no dia 28 de fevereiro de 1974, até então os dias de hoje. Foi um resgate histórico importante, né? Por exemplo, nós vivíamos na década de 70 uma epidemia de pulgões. Tanto é que se usava até detergente para passar nos para-brisas dos carros, de tanto pulgão que havia. Então, esse aspecto levou, se usava inseticidas, 5, 6 aplicações, né? Inseticidas fortes, e daí se buscou junto com a FAO, porque vieram duas espécies de pulgões não originários do Brasil, da Europa. Então foram multiplicados vespinhas, inimigos naturais que no Brasil não tinha, foram buscados na Europa, multiplicados também na França e na Itália esses ovos, trazidos para o Brasil em quarentena no aeroporto Salgado Filho e na Embrapa Trigo, né, para depois serem multiplicados e distribuídos. Impressionante, né? Em 5 anos desse trabalho, de 1978 a 83, as aplicações de inseticidas para pulgões se resumiam talvez a uma ou nenhuma aplicação, e caiu mais de 40% então a população desses inimigos, e foi um case de sucesso de controle biológico que até hoje repercute mundialmente, né? Essa foi uma das grandes contribuições da ciência para todo o estado do Rio Grande do Sul, quando não era hostil falar em controle biológico à época. Foi um resgate histórico que aconteceu ontem através do ex-pesquisador e professor Salvadori, né? Acho que outro aspecto que merece grande registro foi o projeto Metas. Nós tínhamos no Rio Grande do Sul 330 mil hectares cultivados com plantio direto em 1993. 5 anos depois, com esse projeto que tinha capacitação envolvendo a Emater, envolvendo técnicos, envolvendo empresas, né, e os produtores, nós chegamos a 3 milhões e 500 mil hectares em plantio direto. Ora, o que, que significou isso, né? Evidentemente, os rios deixaram de ficar barrentos, né? E a gente começou, então, a inaugurar uma nova prática no campo brasileiro, em especial no Rio Grande do Sul. Mas é um aspecto, um efeito colateral muito positivo nisto, né? Nós tínhamos aí 28 milhões de litros de leite que eram produzidos, e como o plantio direto utilizava bastante aveia em cobertura, né, aumentou bastante a oferta de comida. e daí nós chegamos a quase 300 milhões de litros de leite como um dos efeitos desta prática, né?
Com certeza.
Esses são pontos que foram levantados ontem. O zoneamento agrícola de risco climático no Brasil, em 1996, começou com o trigo, e até hoje a Embrapa Trigo colabora com o país, né, nesse sentido. Os estudos de manejo, densidade de semeadura, épocas de plantio, além de geração de cultivares, os primeiros boletins técnicos foram produzidos, então, pelo Centro Nacional de Pesquisa de Trigo, né?
Uhum.
Se polia em 1977, 655 quilos de trigo por hectare. Era 10 a 15 sacas. Fez a campanha dos 25 sacas, né? E hoje já chegamos a colher até 160,5 sacas de trigo por hectare. No caso, irrigado, é o recorde mundial de trigo por hectare por dia. Então, é um registro importante, né? Saímos de 655 quilos em 1977 para colhermos 3.400 quilos média brasileira em 2022, que foi a maior safra brasileira, né? Isto é, em 5 décadas foi quintuplicada a produtividade de trigo no Brasil. Isso ocorre em decorrência da ciência, né? E da capacidade técnica, da transferência de tecnologia, da inteligência e da funcionalidade dos agricultores em implementarem essas práticas no campo. É uma conquista do país, é uma conquista de todos. Né?
Com certeza, doutor Jorge.
São registros que foram trabalhados, né, e celebrados por quem tem feito isso, empregados e ex-empregados da Embrapa. Foi um encontro muito rico, emocionante, né? E que a gente, então, fez um resgate histórico e desenhou o cenário para os próximos 50 anos.
Certo. Doutor Jorge, a gente comemora com a Embrapa todos esses números que o senhor destacou aí, os programas, né, o Metas, enfim, o plantio direto, que também o plantio direto acaba beneficiando as culturas de verão também, não é o caso de pesquisa da Embrapa Trigo, né, mas a soja ela também teve o seu momento depois do plantio direto e principalmente com a transgenia ali nos anos 99, 2000, quando entrou aí esses grãos, né? Mas, doutor Jorge, e a giberela do trigo? Como é que está o trabalho de pesquisa nesse sentido, hein?
Perfeito. A giberela não é privilégio brasileiro, né? É um problema mundial da triticultura, ele atinge todos os países, praticamente, né? A Inglaterra tem mais de 100 anos pesquisando isso, a Europa, Estados Unidos, Canadá, né? E nós temos dedicado um esforço bastante significativo. Está avançando, né, com as novas tecnologias em termos de biotecnologia, né? O Canadá conseguiu, então, produzir um cultivar resistente à giberela, né? E os melhoramentos genéticos agora, então, começam a também buscar nos trigos ancestrais a introgressão de resistências a isso. Então, está havendo avanços, né? Não ainda suficientes, mas deixávamos claro isto ontem, né? A Embrapa Trigo está dedicando um esforço em cima de 6 grandes temas, né? A placa que inaugurou a Embrapa Trigo diz: este centro dedicará todo o esforço à produção de trigo de que o Brasil necessite. Muito bem. Nós quase estamos chegando na autossuficiência brasileira. Esperamos que nos próximos 5 anos cheguemos a isso. Estamos expandindo o trigo no Brasil Central, o trigo tropical, né? Que já está contribuindo, chegou a contribuir em 2023 com 16% da produção brasileira. É área de expansão, tem mais de 2 milhões e 800 mil aptos para imediatamente entrar em produção no Brasil Central, né? Nós estamos cultivando aí 3,1 milhões de hectares esse ano no Brasil. Então, potencial nós temos para produzir o trigo que necessitamos e efetivamente contribuir para a segurança alimentar dos povos, contribuindo para 790 milhões de toneladas de trigo que o mundo consome. Mas giberela, brusone, germinação da espiga e tolerância ao estresse hídrico e calor são os grandes desafios e o foco especial da Embrapa Trigo nesses últimos anos. Se nós vencermos o desafio da brusone e da giberela, abrimos o caminho para que o trigo passe a ser um grande negócio do Brasil, fazendo o mesmo caminho que a soja e que o milho já o fizeram. Nesse sentido, então, nós temos avançado também para, com o melhoramento genético, a gente chama isso de melhoramento assistido, né, que a gente vai introgredindo resistências, introgressão de genes de resistência nos cultivares, e a outra parte também são os insumos, estamos trabalhando com bioinsumos para isso, né? Avançamos, mas ainda não é suficiente. E nossa expectativa, então, um eixo dos bioinsumos, produzimos as primeiras informações da pegada de carbono do trigo, da lavoura até a porteira da lavoura, né? E também do moinho até a prateleira do supermercado. Isso é importante para a certificação internacional, né? E qualificação da sustentabilidade da agricultura brasileira. Trigo é uma planta descarbonizante. E ontem, no encontro, dissemos que, além da giberela, além da brusone, da germinação da espiga e da tolerância ao estresse hídrico e calor no Brasil Central, devemos avançar de forma muito forte na reengenharia do sistema de produção. Você dissesse bem, Tiago, a melhor safra de verão, a melhor safra de soja, ela é preparada no inverno. Ela é colhida em cima de uma resteva de trigo. O trigo contribui significativamente para a redução do custo de plantio da soja. O controle de plantas daninhas é muito facilitado em cima de uma resteva de trigo, né? Além dos benefícios que efetivamente traz para a estruturação do solo, controle da erosão de plantas daninhas e também efetivamente de problemas de fungos e micro-organismos maléficos, né, aos cultivos de verão. Então, em 95, a Embrapa e o Rio Grande do Sul viviam o problema dos transgênicos, hoje nós avançamos com materiais aqui na Embrapa Trigo, para a soja, RR, né? Competitivo com todos os cultivares que tem aí, com sanidade, tolerância ao calor e ao déficit hídrico. Enfim, estamos cumprindo nosso papel como empresa pública, em especial por ofertar também uma outra variável. Nos últimos 3 anos, caminhamos significativamente para dar competitividade à cadeia do leite com os trigos forrageiros, trigo para pastejo, trigo para silagem, trigo para fenação, trigo para ração e também agora trigo e triticale, né? Para essas finalidades, mas também para etanol, produção de DDG, de farelo, e também compor, então, parte da substituição do milho para as rações de suínos e de aves, né? Já que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina demandam 14 milhões de toneladas de milho, tem tido déficit de 7 a 9 milhões, trazendo Mato Grosso, dos Estados Unidos, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, milho, quando a gente pode usar, vamos dizer, 35% da composição de ração com trigo e triticale, são os dados que a Embrapa Soja tem gerado. É possível produzir ovo, produzir leite, produzir carne sem milho, né, com cereais de inverno. Se usarmos 35% do que necessitamos de milho para compor a ração, nós aumentamos 1 milhão e 200 mil hectares de cultivo de cereais de inverno e teremos um estado do Rio Grande do Sul muito mais competitivo com as suas plantas. Já que o abate de animais é a primeira indústria do Rio Grande do Sul, a fábrica de ração é a segunda indústria do Rio Grande do Sul e os cereais de inverno têm uma grande fronteira agrícola para ser usado no outono e no inverno. É esse o nosso desejo de contribuir com a sociedade gaúcha, com a agricultura, com os agricultores, para gerar renda, bem-estar para toda a sociedade. Esse é o nosso papel.
Certo. O senhor adiantou até uma pergunta que eu ia lhe fazer sobre as variedades para etanol. Há uma expectativa, porque poderá mexer no mercado, a questão de preço, né? As variedades para a produção de etanol. Todo trigo, em tese, ele pode ser usado para etanol, doutor Jorge, ou são variedades específicas?
Se busca no etanol, é o amido, né? O etanol amiláceo. Né? Então, existem cultivares que estão sendo selecionadas, desenvolvidas, já existem materiais competitivos hoje para isto, né? Mas com o tempo vai se dar mais especificidade a esse aspecto, se baixa um pouco a proteína. Né?
Certo.
Os trigos do Brasil têm proteína ao redor de 14%, então isso é importante, né, para a farinha, é importante para a panificação, é importante para o mercado externo, que trabalha com 11,5%, 12% de proteína para exportação. Né? E essa é uma possibilidade, né, para dar mais liquidez. O processo de industrialização agrega valor. Só para ter uma ideia, né? Quando eu boto o trigo, o triticale, o milho, para dar de comer para os suínos e para aves, eu multiplico por 6 vezes o valor, a agregação de valor. E isso gera um emprego local. Né? Então é muito, muito sensato, inteligente, né? Que a gente transforme, agregue valor, gerando proteína, não apenas o grão. Né? E essas soluções a pesquisa agropecuária tem contribuído, né? Juntamente com os atores, né? Com a Emater, com o Senar, com a Associação de Cerealistas, com as cooperativas, os assistentes técnicos, as empresas que comercializam insumos, né, para que o Estado seja mais competitivo. Né. Nós temos aí 7 milhões, 8 milhões cultivados com grãos no verão e apenas aí 1,7 milhões de hectares cultivados com grãos em inverno. O custo do Estado fica elevado, a competitividade fica menor do que outras regiões do país. Né? Então, se nós intensificar o uso da terra no outono e inverno, com plantas descarbonizantes, como é o trigo, como é o triticale, como é a cevada, né? Como é o centeio, a aveia, nós efetivamente teremos um Estado mais competitivo, com redução dos custos de produção, né, e oferta de alimentos. Porque a grande questão hoje de fazer agricultura, basicamente, é converter luz solar em alimento, fibra e energia. E isso nós temos em abundância. Todos os dias, 10 a 14 horas de luz solar, os 365 dias do ano. E por isso, então, a gente abraça essa teoria, essa tese de avançarmos na reengenharia dos sistemas de produção, cobrindo os solos 365 dias do ano com plantas que remuneram. É um esforço coletivo e a Embrapa quer fazer parte dessa agenda de Estado.
Muito bem. Doutor Jorge, um prazer em tê-lo. O senhor é o chefe-geral da Embrapa Trigo Passo Fundo. Parabéns aos 50 anos desta importante instituição de pesquisa e que não faltem recursos para que a gente avance, né, na área de pesquisa, na área de desenvolvimento de novas variedades, enfim. Muito obrigado pela sua participação aqui neste sábado.
Uma grande satisfação sempre de contribuir com a Rádio Planetário, que presta esse serviço ao agro da região do Espumoso e todo o seu entorno. Um abraço.
Um abraço. Dr. Jorge Lemais, quem é ele, que é o chefe-geral da Embrapa Trigo Passo Fundo, falando com a gente no trabalho de reportagem. Vamos ao intervalo e à sequência da informação.